Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, primeiro, eu gostaria de começar, que houve muito questionamento a respeito do trabalho que foi feito nesse último ano, questão de manutenção das estradas. Muita gente questionou o que foi feito, onde foi feito. E como tem realmente bastante produtor que acaba não participando do conselho, onde a gente faz uma prestação de conta todos os meses, eu trouxe aqui para que a gente consiga passar essa prestação de contas a respeito do cascalho, né? Não a manutenção em si, é onde foi realmente cascalhado a estrada, foi toda a patrulha rural, né? E foi refeito os trechos de estrada. A gente teve esse ano no assentamento, onde foi feito mais de 5 quilômetros. Teve na Ponte Preta, que foi feita quase 6 quilômetros lá, deu 5,6. Tivemos cascalho no Invernada, 1,2 km. No Perobinha, 2,7 km. Juca Batista foi 5 quilômetros. Yamaguchi, mais 3. Água da Divisa, 3,8. Água Vermelha, 5. Bom Sucesso, foi feito 6. Na Santa Rita foi feito mais 3 quilômetros. Isso que foi concluído já. Então, a gente calcula aí mais ou menos que deu em torno de um pouco mais de 40 quilômetros de cascalho. Lembrando, não a manutenção em si, onde foi realmente feito cascalho, mais de 40 quilômetros. E isso eu considerei aqui só os trechos onde foi feito estrada mesmo. Não coloquei aonde a gente acaba levando uma carga ou outra de cascalho para alguma valeta, algum virador de ônibus, alguma coisa assim por fora. Aqui está só os quilômetros de estrada municipal que foram feitos. Fora isso aqui, tem mais uma equipe que faz aí a manutenção de trechos que já são cascalhados, que precisa às vezes de fechar uma valeta, tirar uma pedra, melhorar uma drenagem. Então, isso não foi contabilizado, né? Aqui, realmente, só o cascalho. Muito questionado também a respeito de pontes. Vamos lembrar que a gente tem uma equipe que a gente não tem a estrutura para fazer uma ponte de vão livre, uma ponte com a duelas. Então, o que a gente faz é manter as pontes para escoamento de safra, tanto que a gente pode ver que antes dessa chuva, todas as estradas estavam passando com as pontes normal. Então, assim, só para relembrar, esse ano a gente refez por completo a ponte do Quatro Encruzo, Farinheira, lá no Cascata, no Hermenese, ponte da Água da Divisa, a ponte da Ponte Preta e ali na Água Branca, atrás do Santuário da Gruta, também foi refeito ali na entrada da Água Branca. Então, tem alguns trechos assim que precisou de manutenção e foi feito durante o ano. Hoje, mesmo com essa última chuva, acredito que só uma ponte que não aguentou nessa última, mesmo tendo sido um volume considerável. Então, a gente andou ontem aí, deu uma corrida pela cidade para ver como é que estava a situação. Dessa vez, foi mais estrada mesmo. Uma única ponte que precisou de manutenção, a gente já está mexendo nela.
Nós tivemos aí problema nas Três Águas, né, que é onde ficou parado o trânsito por mais de 3 horas, o pessoal não conseguia passar. E acho que na ponte na
Normenese.
Também tivemos problema ali no pessoal do Nelson, que nós tivemos falando no último sábado. Também tivemos problema de passagem.
Ali não foi a ponte, né? Ali foi problema que a terra que desceu para a estrada, né? Aí o pessoal ficou com o atoleiro lá e não conseguiu passar. No Bairro Novo.
Não é Ponte Nova, é Bairro Novo. No Bairro Novo. Essas localidades que acabaram trazendo problema na última semana.
Isso. Né? Mas assim, pra gente relembrar, a Ponte das Três Águas não é municipal. A gente faz sim, porque tem o escoamento de safra, o pessoal transita, mas lá não é uma ponte municipal. Então, a gente tinha refeito esse serviço, o que a gente consegue fazer é o que a gente faz lá. Colocar as manilhas no lugar, ajeitar os lados ali para que coloque um cascalho para aumentar o trecho ali, né? Ficar uma estrada um pouquinho mais larga, que foi o que aconteceu agora, desbarrancou os lados, as manilhas continuam lá, mas desbarrancou os lados. Até acredito que nesse momento já deve estar tudo certo, os meninos estavam mexendo lá. Mas não é um trecho municipal, então o pessoal cobra de...
Por que não é municipal lá?
Porque a estrada ali é dentro de propriedade privada, né? Ali ela é uma... Aquele trecho da ponte, até subir lá em cima onde tem umas casinhas lá em cima do Sacramento, ali é tudo privado, ali não é considerado municipal. Mas como é um trecho que se usa muito, tem bastante morador, inclusive acho que tem criança que utiliza lá a condução escolar, então a gente dá essa manutenção para que o pessoal consiga realmente ter o acesso, mas não é um trecho municipal. Inclusive o trecho de cima, onde o pessoal questionou muito também, passando a pontinha ali, subindo para Chacrinhas, também foi muito questionado um trecho que está com bastante pedra solta. É outro trecho também, além de não ser municipal, a gente não consegue nem passar, fazer a manutenção, passar a máquina, porque é uma estrada muito estreita, a máquina não cabe lá. Então, assim, é um trecho particular que foi feito estrada, o pessoal foi plantando mais para dentro e ficou um trecho muito curto. Então, a gente não consegue nem fazer essa manutenção nesse local. Então, também é outro trecho que foi bastante questionado.
É só para ver nesse questionamento, aquela estrada da Cabiuninha, né? E ali é essa, aquela localidade ali também. O pessoal diz aqui que ali é arrumar a estrada, que a Cabiuninha, aquela pedra bate no motor do carro e, de repente, pode até prejudicar, porque é muita pedra. O que acontece ali?
Ali no Cabiuninha, o que reclamaram que tinha uma pedra. Choveu, abaixou um pouco a terra e ficou uma pedra para cima. Ah, essa foi tirada hoje cedo.
Ah, foi tirada hoje cedo.
Isso, é que veio a chuva, ela não estava alta, veio a chuva, aí vai lavando, ela vai ficando para cima, né? Mas os meninos foram lá tirar, eu acredito que já tirou, porque eles foram cedo.
Ah, então foi tirado. Está na água da onça também, situação ali.
Na água da onça também já pediram para tirar uma carga lá de alfafa, mas como a máquina está do outro lado hoje, então... a logística não dá, né? Mas amanhã cedo ficou combinado de lá.
É porque tá parado, então, o veículo lá ou não? Pra tirar essa carga?
Não. Ou é só a estrada? Eles falaram que eles precisam da estrada para poder tirar a carga, né? Pra escoar a safra. Mas aí, como hoje tá muito longe,
né?
Mas ficou combinado. Acho que foram duas ou três pessoas que entraram em contato comigo de lá. E aí eu expliquei que como a gente tá com a máquina muito longe, então a gente faz por etapas. Porque se eu tiro a máquina de um lugar para levar pro outro fazer um trechinho... Não tem logística, né? Acaba não rendendo. Então ela faz primeiro ali onde está, aí amanhã cedo a gente pede para trocar lá para a Água da Onça.
Pois não, São Paulo.
Ô Camila, eu estive ontem numa reunião, pessoal, a gente faz uma reuniãozinha toda segunda-feira ali no Alto da Serra, e ali estavam alguns agricultores. E recentemente você atendeu um pedido meu para dar uma melhorada naquela estrada. E ontem indo para lá, eu vi que a situação já não está boa, né? Já deu problema. E os próprios produtores ali disseram que dá para se resolver, porque onde tem, não deu problema, que é uma caixa de retenção, ou a curva de nível para ser feita. E ali foi citado que é uma resistência de alguns produtores quanto a isso. A prefeitura não tem como tomar uma atitude, por quê? Porque o prejuízo é maior, né? Porque qualquer chuva forte, porque agora nós estamos à mercê das intempéries do clima. Então, vai virar outras chuvas. Para se resolver, não teria que se fazer essas curvas de nível, essa caixa de retenção, não sei como que funciona, porque foi citado ali, porque se tivesse, a água não desceria pelo asfalto, fazendo toda aquela erosão, trazendo tanto transtorno assim para os moradores.
Ali tem alguns trechos que tem sim a caixa de contenção, ela acabou realmente
inclusive,
transbordando.
Inclusive, onde tem a caixa de retenção, a estrada está boa, segundo a informação
deu uma segurada. Então, assim, ela segura, ajuda a segurar também, e a caixa de contenção, sim. A gente, quando vai mexer nas estradas, principalmente quando é cascalho novo, não só a manutenção. Para fazer o cascalho novo, tem que ter a drenagem, porque não adianta a gente ir colocar um cascalho, dali um, dois meses, foi feito novinho e está com problema. Então, sempre quando vai fazer o cascalho, a gente faz as caixas de contenção. Tem, sim, resistência de alguns produtores, mas é tudo conversado, né? Porque se não pode fazer a caixa de contenção, não tem por que fazer o cascalho. Vai chegar do mesmo jeito. Então, sempre é conversado, a gente consegue chegar num acordo ali. O problema é o que vem da propriedade. Esse é um problema que a gente encontra muita resistência ainda, que seria a questão dos terraços, né, da curva de nível. Esse ponto a gente não consegue intervir. Existe uma fiscalização, essa fiscalização é feita pela ADAPAR, né? Então eles têm essa função de fiscalizar se o produtor tem, se está sendo o suficiente, né? Se está conduzindo com o que realmente precisa. E, só que assim, no nosso município, a grande maioria dos bairros tem esse problema. Então é muitos lugares que a gente vê que coloca a caixa de contenção... Ela entope, não segura, porque ela sozinha não aguenta. Se vier toda a água da propriedade para segurar só na beira da estrada, não segura. Então, esse é um problema que realmente precisa ser sanado.
Mas não é uma parte de uma conscientização maior de conversar com esses agricultores para chegar no denominador comum? Porque,
até notificar,
Não, porque, na verdade, o prejudicado está sendo ele mesmo.
Assim, para a gente... quem já participou das reuniões do conselho, sabe que a gente, no conselho, sempre é um assunto recorrente.
Não, mas, na verdade, o conselho são poucos que vão, né? É isso que
sim,
eu falo. Não,
é outro,
seria,
é outro
problema. Não seria o interessante de ir para propriedade por propriedade, ter uma conversa tete a tete com esse pessoal para poder chegar a esse denominador, porque explicar, porque, na verdade, acho que quem está sendo prejudicado é ele mesmo. Porque o escoamento da safra é dele mesmo, né?
Muita gente chegou a conversar. Em alguns lugares até começou... Tinha situação de valeta muito... A gente acabava de arrumar, dali um mês já estava de novo. A gente chegou a conversar, pedir, explicar, né? Só que assim, a gente viu que não foi muito... Não convenceu muito, não foi muito convincente. O que eu tive em conversa com o pessoal da DAPAR, quem atende a gente aqui é o técnico de Cornélio. Ele veio para cá recentemente, que teve algumas denúncias, realmente da questão da curva de nível... Aí ele veio conversar comigo e o que ele falou assim, que como está tendo um volume muito grande de reclamação de curva de nível, se for para a gente notificar todo mundo, fiscalizar, vai demorar muito, a DAPAR não vai conseguir fazer esse trabalho tão rápido, né? Porque quando você notifica realmente alguém, para você poder multar, você tem que ir lá, notificar, dar um prazo para ela se adequar, né? Para depois vir com essa parte da multa. O que ele me deu a ideia, né? Que até estou esperando ele voltar agora do recesso para poder a gente conversar. Ele deu a ideia da gente fazer bairro a bairro.
Uhum.
Em vez da gente trazer o pessoal, a gente ir até ele.
Sim.
Pegar cada bairro, qual o local que é melhor para vocês para fazer uma reunião. E juntar as pessoas do bairro. E assim, para a gente passar de produtor em produtor, inviável. É muita gente, né? É complicado. Não... Mas bairro por bairro a gente conseguiria fazer. Então, nesse primeiro momento, antes de notificar, a gente orienta. Orienta, ó, tá tendo muito problema, do jeito que tá, pra gente é muito complicado continuar dando a manutenção, porque arruma numa semana, chove na outra, já estragou. Então, orientar, até pela conservação da água e do solo também. Que a gente vê o tanto de terra que escorre quando chove, tá indo tudo embora que o produtor investiu. Então, assim, ele vai, investe em adubo... Até semente, pessoal, andou perdendo quando acabou de plantar, né? Então, a semente está ali no solo, vai embora com a chuva. Então, tem essa questão também. Então, a gente orienta, dá essa opção da pessoa se adequar. Num segundo momento, se o pessoal não quiser se adequar, vai ser partir para notificação.
Né? O município pode notificar essas pessoas?
A DAPAR tem que notificar. Então, a gente entra em contato com eles, a DAPAR notifica. A única coisa que a gente pode fazer é na beira da estrada, onde está na faixa de domínio do município. Ali a gente pode, o produtor não quer que faça a caixa de contenção, não quer que faça o escoamento. Ali sim, o município tem autonomia. Aí dali para dentro não, aí já entra a DAPAR.
Você falou de notificar e a DAPAR. Nós tivemos aí o Ministério Público de Santo Antônio da Pratina fazendo uma reunião, fizeram um estardalhaço, sabe? Aquela coisa, nós vamos fazer. E no final das contas passou o tempo, ninguém fez nada e continua tudo dantes como um quartel de Abrantes, como diz os mais antigos, né?
Só fica no papel.
É, essa questão deles lá veio realmente como se fosse ser muito rápido, mas não andou nessa velocidade que foi.
Se tivesse andado,
que foi
falado. Não estaria esses problemas hoje.
O que eles cobram ainda que o município tem um mapeamento da área rural, né? Para poder fazer um acompanhamento, mas essa questão do produtor se adequar parece que não andou num ritmo tão como a gente esperava.
É porque ali foi bastante dura a barrena lá, no sentido vamos fazer, e de repente, né? Porque existem muitos produtores que ainda, né, vivem naquele tempo de antigo, que não aceitam as condições novas que são impostas hoje, que é aquilo que a gente está dizendo. E muitas dessas estradas aí, o próprio produtor é culpado daquilo que está acontecendo, porque ele não aceita fazer um trabalho que tem que ser feito, né?
Mas eu acredito até que muito não possa ter acontecido por questão de pessoal para fiscalizar também, né? A gente vê hoje a DAPAR com pouco funcionário. E quem vai fiscalizar isso? Quem tem técnico para isso? Quais municípios têm técnico para isso? Não são todos os municípios que têm. E municípios que têm, muitas vezes, o técnico, em vez de fazer essa função, ele fica sobrecarregado com a parte burocrática. Então, acaba não conseguindo fazer essa fiscalização também. Então, eu acredito que muito, assim, essas campanhas muito drásticas, sim, é complicado realmente de colocar para funcionar se a gente não tem técnico suficiente.
Mas foi feito o mapeamento?
O mapeamento foi feito a licitação, mas assim, ficou...
É porque ficou... pelo menos o pessoal está lá, não foi feito mapeamento nenhum, nada, não sei o quê.
Não, foi feito a licitação. Eu acredito que deve sair agora no começo do ano, porque o valor ficou um pouquinho acima do esperado, então... Agora virou
então ano. O mapeamento não foi feito a licitação.
Foi feita a licitação para fazer o mapeamento. Isso.
É porque, na verdade, isso é um pedido do Ministério Público, né?
Isso.
E vai ter que ser feito. Agora, quanto ao caso de pontes, nós tivemos aí aquelas pontes que rodaram com a chuva daqui de 2023. Nós tivemos aquela situação, foi feito tal decreto do município, de estado de emergência, aquela coisa toda. Foi feito, compradas a duelas, que falam...
Isso, duelas.
Essas duelas estão paradas hoje. Você disse no começo que nós, no município, não tem condições de fazer, mas, de repente, nós fizemos aquela ali, indo para o lixão ali, indo para aquela ponte ali da rua Paraná, se não me falha a memória, ali a rua. Hoje é outro nome, que antigamente acho que era Paraná, indo ali para o Nilmar. Como é que, ali a rua Paraná, antigamente?
Não sei.
Pela ponte.
Aqui vai para Pedreira, né?
É, vai para Pedreira. Pronto, mais fácil. Ali foi feito um trabalho com o município, e de repente aquele mesmo pessoal não podia fazer nessas outras localidades.
Mas aí a gente para a equipe inteira, né, para fazer isso, porque hoje a gente está com várias obras rodando. Então, assim, vai fazer? Primeiro, a gente precisaria contratação de uma máquina para erguer as duelas, que hoje as que a gente tem no município, elas não têm força para isso. Aquela duela a ponte que ficou é a do Cabiúna, é a única que ficou lá com a duela e que não foi feito. As nossas máquinas não levantam ela, então primeiro teria que ter uma contratação de uma empresa para colocar no lugar. Para fazer a ponte em si, teria que parar toda a equipe, os pedreiros, tudo, para poder ir para lá. E como foi ali, não sei se vocês lembram, demorou bastante, foi extenso o período ali. E o problema da área rural é a safra, o escoamento da safra. A gente não tem esse tempo todo para parar ali. Como não é uma equipe grande, não é uma equipe que vem para fazer mais, andar mais rápido, ficaria muito tempo parado. E aquele trecho, se a gente parar por muito tempo ele ali, não consegue atender antes da safra. Então, assim, o que, que a gente fez? Fez o projeto dele, tirando o custo das aduelas que já estão compradas, para que tentasse contratar uma empresa para vir fazer, tirando o custo da aduela. Aí o projeto foi encaminhado para a Secretaria de Infraestrutura, né, para a CEIU, e está aguardando a análise deles, porque
recurso foi
liberado.
Porque vamos colocar, foi em maio de 2023, nós estamos hoje praticamente há 3 anos, daqui três meses, 4 meses, nós estamos há 3 anos disso aí, é muito tempo, né?
É que assim, no primeiro momento, quando teve o decreto, foi tentado um outro tipo de pontes, né? Se vocês lembram, foi feito vários projetinhos de ponte de vão livre. E aí, até dentro do decreto, tinha essa possibilidade de tentar conseguir o recurso. E aí, o município foi atrás e tentou fazer esse tipo de pontes e viu que não tinha material. O Estado não conseguiria fornecer, não ia ser viável, né, a execução dessas pontes. Então, teve que voltar do início. Vamos refazer. Aí surgiu a ideia das aduelas. Aí comprou as aduelas, foi feito aquela primeira ponte. Quando fez a primeira, a gente viu que não teria condição de fazer na área rural, por causa dessa questão da demora, a questão da máquina não ter a força para colocar no local. Então, daí a gente teve que voltar mais uma vez para refazer e ver o que dava para ser feito. E aí foi onde foi atrás de uma empresa terceirizada para fazer o projeto. O projeto de ponte não é algo muito simples. A licença ambiental dele é complexa, tem que ter alguns estudos que são exigidos ali para ver se aguenta a carga que vai passar em cima, né? Porque a área rural mesmo passa um peso muito grande. Então, tem alguns estudos que tem que ser feito antes. Então, tem que fazer uma licitação para contratar essa empresa para fazer o projeto. A empresa fez o projeto chegou esse ano. O que a gente fez? Foi atrás do recurso agora. Então, conseguiu o recurso, a gente submete ele na plataforma e tem que aguardar a análise do Estado.
É, porque você colocou que ali é a rua Paraná, hoje é a rua José Ives de Souza, ali
José
é a rua Paraná.
É,
ali do Jardim Primavera. Você falou sobre a caminhonete parar, coisa. Mas ali não é só aquela estrada, nós temos várias saídas, fez 4 ali, né?
Mas ali, dependendo da carga que for passar, ali, aquela estrada é o caminho para escoar safra, entendeu? Porque caminhão pesado tem alguns trechos que tem muita subida, fica complicado. Tem alguns trechos que passam por dentro de alguns carreadores ali, mas aí questão de dia que chove também é um pouco mais complexo de passar. Então, aquele trecho é bastante usado mesmo, e principalmente escoamento de safra.
É porque ali, a secretária falou, já sabe que é usado. Ali nós temos Nomura, no meio, assentamento, Omenese e Cascata para sair ali. São 4 pontos de saída, né?
É, mas ali, não, no caso, para a gente fazer o escoamento de safra, aquela estrada, aquela lá é muito usada. Então, se a gente para na época de safra ali, iria causar um transtorno.
Ah, outra coisa. A estrada para o Menezes está tá difícil de passar por ali. O que é que está acontecendo ali? Que está tendo trabalho aqui? A estrada para o Menezes está...
É que eu falei no início. Você falou, essa, né? Que eu falei no início.
Essa aí, né?
Ali na Serrinha.
Isso. Que vai para o Menezes também.
Tá, agora, a perspectiva agora, porque nós tivemos aqui a pessoa da Copap, também o pessoal das Três Águas, de um estreitamento maior, segundo eles, da secretaria com os agricultores. Está faltando esse estreitamento, secretário?
Da minha parte, eu não vejo, porque desde os dias que tiveram os transtornos, chuvarada, todo mundo que precisou, procurou, a gente fez o possível para atender. Né, sempre, tanto meu contato quanto do nosso diretor, do Leandro, do Renato, que está sempre à frente também, acho que na área rural não tem quem não tenha. Né, a gente recebeu bastante realmente mensagem aí durante esse período, conversou com bastante gente para tentar entender. Então, assim, eu não sinto que falte. Eu sinto da minha parte que falta um pouquinho assim de ter esse contato mais frequente, que nem a gente presta conta para alguns, quando vai na reunião do conselho. Mas realmente quase ninguém participa. É um lugar que a gente acaba prestando conta, assim, parece que a informação não chega. Porque vai um ou outro, muitos bairros não tem nenhum representante, então acaba não chegando a informação. Mas a questão do contato direto com o produtor, eu nunca tive problema, porque a gente tem esse atendimento direto, né? Mesmo não tendo um contato ali da secretaria, realmente acho que na área rural a maioria tem ou o meu contato ou do Leandro ou do Renato. Não, sempre que precisa, eles entram em contato. E sempre que entra em contato, a gente de alguma forma procura atender. Não é sempre que consegue atender na hora, não é sempre que consegue fazer exatamente como pede, mas sempre que entra em contato, a gente dá um retorno.
Bom, secretário, nós temos aí um problema sério agora, que o agricultor vai ter que entrar, se adaptar à nota eletrônica. Como é que está isso aí? Tem agora, não tem mais como voltar atrás. Como é que está sendo colocar isso para a cabeça do agricultor, que geralmente tem alguns que têm uma dificuldade grande nesse sentido?
Já vem algum tempo, né, que a gente vinha orientando o pessoal a se informar, a já fazer o cadastro, deixar tudo meio pronto, mas realmente bastante a gente deixou para em cima da hora, tá gerando um pouco de transtorno, ainda mais que daqui a pouco começa a safra aí, e bastante gente preocupada como vai fazer. Hoje a gente não consegue mais emitir a nota manual lá, porque o sistema já não permite. Então tem muita gente que está chegando lá e que anota, não, mas faz só mais uma. A última, para poder escoar aqui, a gente realmente não consegue. Então, para deixar claro para o pessoal, a gente não tem essa possibilidade de fazer, porque o sistema ele não funciona mais, ele está fora do ar. A orientação que eu posso passar para o pessoal, quem está tendo dificuldade, que não conseguiu fazer o cadastro ainda, que precisa de uma orientação, pode chegar lá na secretaria, que a gente tem um funcionário lá, tem o Wanderson, e ele consegue orientar. Bastante gente, inclusive, procurou ele fez o curso do Sindicato Rural umas duas vezes para poder tirar as dúvidas, tudo como fazer passo a passo. Então, ele consegue orientar para fazer esse primeiro cadastro, para como começar a emitir as notas. Então, quem tiver dúvida, pode procurar a gente, chegar lá na secretaria, pergunta para do Wanderson lá, aquele que está mais informado de como que faz esse cadastro. Mas, realmente, não tem nenhuma perspectiva de alterar prazos.
Nesse sentido, então, acabou. Não tem jeito, não tem mais chora.
Ou se adapta.
Vai ter que se adaptar. Uhum. Então, infelizmente, essas coisas que vão acontecendo, o pessoal dá um prazo longo, mas a maioria deixa para a última hora, né? Vem desde 2018 sendo falado sobre isso, vai mudar, aumentou o prazo, vai mudar. E o pessoal não foi procurar, né? Saber como é que iria acontecer. E acabou que chegou a hora que não teve mais prorrogação de prazo, e uma grande parte não se adequou, então vai ter que correr atrás agora.
Tá, falar em adequar. A secretaria está adequada, porque nós temos agora a soja saindo, né? Nós
volta temos às aulas.
Essa volta às aulas.
Inclusive, chuva. Tem uma pessoa que perguntou aqui, Oswaldo, se não atrapalhar você.
Não.
A entrada do assentamento que sai do Zito Cravo, os professores não querem dar aula e nessa escola porque não tem condições nas estradas. E não é chuva que estragou, segundo informações aqui da moradora, é falta de manutenção.
Eu precisaria dar uma olhada lá, mas é...
Inclusive, foi feito... até mandei para você aí também, já está a localização, e de outro também da Vila Rural, que foi feita a indagação aqui para
a
gente. Aqui.
A gente passa lá dar uma olhada para ver o que é a questão, se é valeta, se é... Porque quando é alguma coisa mais assim, valeta, alguma pedra solta, é mais tranquilo de arrumar. Se for questão de cascalhamento, aí, como você fala, a gente tem uma programação, e realmente o cascalho é algo demorado. acho que muita gente não entende a demora do cascalho, a logística, mas é um serviço bem demorado, então a gente tem que seguir essa programação e não tem como passar, né, trechos na frente.
É, essa situação, esse cronograma, como é que é esse cronograma? Como é que ele está montado esse começo de ano?
A princípio a gente ainda precisa terminar o que foi começado, né? Porque como vier essa chuva, a gente deu uma pausa no cascalho para fazer essa primeira manutenção, onde tem já cascalho, onde realmente algum trecho que não está passando, para o pessoal conseguir ter acesso. Mas aí a gente precisaria terminar o que já estava programado. A programação a gente sempre repassa no conselho, a gente sempre pergunta, né? Pede que o pessoal mande mensagem, onde que está ruim, onde que não está, e a gente anda esses trechos para poder ver realmente é priorizado aquilo que não tem um acesso alternativo, que não tem. Então a gente procura priorizar essa situação. É, hoje as máquinas pararam lá nas Três Águas, né? A gente começou lá, ainda falta alguns trechos das Três Águas antes de tirar as máquinas de lá. Então teria que ter, a hora que voltar o cascalho, o primeiro local que vai é para lá, terminar o que ficou faltando, né? Aí a gente, terminando lá, a gente tem uma programação que tinha pré-pronta ali, uma programaçãozinha, né? No Sossego tem um trechinho que precisaria fazer lá. E até ali perto da Serrinha tinha mais um trechinho que ficou de fazer também. Mas é como veio agora essa chuva, então a gente vai ver como é que ficou as estradas, onde vai realmente precisar de cascalhar e aonde a gente vai conseguir só na manutenção, para poder refazer essa programação e saber o que vem depois agora.
Mas porque nós estamos com o problema lá do Menezes, que você falou que amanhã vai dar uma solução, até amanhã dá uma solução, né?
É, ali nesse trechinho sim, mas ali é manutenção. Ali é a máquina. Ali não é o cascalhamento, né? A máquina passar lá, ela já vai conseguir. É muita valeta ali,
essas,
né?
Essas máquinas estão sendo conduzidas de que forma? Estão indo sozinhas ou está indo no caminhão prancha?
Está indo no caminhão prancha até a área rural,
ah,
né?
Ah, tá.
Então, às vezes muda um trechinho para o outro onde é próximo. A máquina roda, mas para ir para a área rural vai no caminhão prancha.
Ô Camila, também esses dias, aproveitando a oportunidade, eu recebi algumas reclamações também de alguns produtores que têm granja. Eu só não sei falar para você a entrada aqui pelo Taxinha, mas pela BR. Essa entrada que vai pela BR aqui.
Iuna, de São João.
É isso, é por ali. As pessoas que têm granjas ali reclamam muito das condições das estradas. Inclusive, segundo eles, já procuraram a secretaria e não foram feito nada lá. Tem como alguma coisa para dar uma olhada com carinho também para esse pessoal ali?
Preciso ver qual que é o trecho, porque eu recebi bastante gente pedindo ali a entrada do Taxinha mesmo. E ali realmente estavam...
É, porque essa aqui pela BR, né?
Isso.
Certo.
Aí ali estava realmente precisando de manutenção, mas ali o trecho onde o pessoal pediu bastante também, também não era um trecho municipal. Então, por isso que a gente não tinha priorizado a princípio, porque tem uma municipal e foi feito um desvio, né? E aí esse desvio o pessoal acabou usando e ficou por isso mesmo, ficou a estrada lá. E aí a gente foi lá ver e, assim, dá para fazer a manutenção. O problema é que esse trechinho em si que o pessoal andou reclamando, não sei se é o mesmo... Ele mina água. Então a gente foi, arrumou, começou a chover, começou a minar água de novo. Deu outro atoleiro. Aí fomos mexemos de novo. Aí começou a minar água mais pra frente. Então, assim, ali.
Então houve o interesse do município
é
está resolvendo, né?
Eu não sei se é o mesmo trecho. Se for o do Taxinha, ali, a entradinha do Taxinha, sim. Que é onde teve até um carro, não conseguiu passar
isso,
lá.
Nesse isso, lugar,
lá, na verdade, foi antes do recesso já.
Sim.
Os meninos foram lá, tiraram...
É que veio minha memória agora, quando eu conversei com esse pessoal lá.
Então foi antes do recesso, eles tiraram o barro, tudo, mas até fiz vídeo depois, eu mostrei para um pessoal que estava pedindo. Você tira o barro na hora que você vê que está tudo mais sequinho, começa a minar água do chão. Então não ia durar muito ali também, porque a maior parte dos trechinhos ele mina água. Então ali é um pouquinho mais complicado de mexer, mas aonde estava o barro foi feito antes do recesso.
Agora, a situação a gente vê aqui, por exemplo, caso do Menezes, saída para o cemitério ali, que ali é um ponto ali da estrada da Dona Emília ali, é um dos pontos que eu acho que mais tem tráfego. Tem tráfego, o pessoal trafega por ali, é muita gente que... o fluxo é muito grande. E porque está sempre tendo problema aquela região ali, não tem como se dar uma manutenção mais firme ali, principalmente ali indo pro Menezes, até a escola do Menezes.
Mas ali no Menezes é feito com frequência ali, mas ali a gente tem muita questão do não ter escoamento de água.
É a mesma estrada que nós falamos.
Eu acho que é um dos bairros mais assim, complicados, questão do escoamento de água. Se andar lá, a gente vê que a maior parte das propriedades escoa na estrada. E o fluxo realmente é muito grande, muito porque grande. Ali a gente fala estrada do Ormenese, mas não é só do Ormenese.
Não, é tudo.
Entra em diversos bairros.
Pega Serrinha, Ormenese, é. Cascata, e assim
pega
vai,
pega muito,
né?
Bairro. Então,
aquela
assim,
subida da Cascata também nunca resolve, né?
Ali o fluxo é muito grande. Então, além do fluxo muito grande, cair muita água escoada ali para dentro da estrada. É realmente difícil de manter. É difícil de manter, mas vira e mexe, o pessoal está pedindo. Mas realmente falta um pouquinho dessa colaboração também, né? De entender que a gente vai fazer manutenção, mas dali a pouco está escoando água lá e
não,
vai dar problema de novo.
Não, faz a manutenção, se continuar da mesma forma, a primeira chuva que der, volta da mesma
volta
situação.
Volta a mesma coisa.
Então o negócio ali era fazer e resolver nessa questão do escoamento dessa água também.
A patrulha, a gente sempre fala o seguinte, ficamos um ano parado, sem a zona rural ser atendida em termos de estrada, essas coisas. Ficou só aquelas máquinas trabalhando lá no lixão e, infelizmente, eu acho que até hoje não se chegou a um denominador comum desde desses últimos anos, não deu para se fazer tudo aquilo que tem que ser feito, não é mesmo? Porque a nossa patrulha, ela não é tão grande assim, né, secretária?
É, agora esse ano chegou bastante reforço aí para a patrulha, né? Acredito que a gente vai começar um ano um pouquinho mais tranquilo, né? Com máquina mais nova, não dá tanta manutenção. Mas realmente, a nossa patrulha, pelo tanto de quilômetro que a gente tem no município, a gente precisaria de mais. Né? Eu falo que é muito extenso na área rural. Então, se a gente for considerar essa extensão toda, realmente precisaria de mais. Mas hoje, com os reforços que tem, as máquinas estão rodando, né? Uma ou outra para, mas é manutenção simples. O que tinha mais complexo para arrumar, todas foram arrumadas. Então, é alguma manutenção ou outra, porque o serviço é um serviço pesado e não tem como não ter essa manutenção nas máquinas. Mas está tudo rodando, então está fluindo bem. E acredito que com essas máquinas novas que chegaram, que logo está liberado para usar também, que vai dar uma adiantada também no serviço.
Estação dos pneus, resolvido?
Resolvido. A licitação veio, o que a gente está aguardando, como pegou recesso agora no final do ano, veio a primeira carga de pneu, trocamos os primeiros, né? E aí agora tá para vir mais uma para a gente acabar de colocar todos. Mas os caminhões que estavam mais... caminhão-pipa, os caminhão-caçamba que estavam mais precisando aí desse pneu, todos foram trocados, né? Acho que faltou um caminhão-caçamba só que vem nessa próxima carga. As retros, a niveladora, tudo com um pneu novo já.
A lá do Sertãozinho, daquela região ali, que onde nós temos, você falou de saída de frango agora, essa coisa,
granjas, né?
Das granjas, ali tem um monte de granja, né? Que ali é uma preocupação enorme. E ali está sempre tendo problema, principalmente quando chove, né? Para a saída desses caminhões, tá? Como é que está sendo o trabalho, a manutenção ali?
É, do Sertãozinho é frequente também, eu acho que é uma situação parecida com o Ormenese, porque também é um fluxo muito alto. Então, realmente, ali é frequentemente tem que tá para lá, tem muita subida, então é onde a água desce com mais força ali, faz bastante valeta. As granjas que tem lá pro fundo, até tem uma ponte ali pro Yamaguchi também, que é uma das que a gente tem, né, esses projetos prontos. E só para falar, pessoal, a gente tem os projetos prontos que a gente já submeteu para pedir pontes, né? E aí, agora que tá com esse projeto pronto, eu pedi mais 3 projetos pra gente ir fazendo, para não parar, né? A hora que der certo essa, tem mais projeto. Ali no Yamaguchi, inclusive, tem uma ponte que dá para as granjas ali, que é uma das que eu pedi também para que, conversando com o prefeito, né, ele até questionou o que eu achava que era prioridade, é um dos pontos que me preocupa e que eu pedi para ele também que fosse feito o projeto. E esse trecho em si, sempre que o pessoal pede, justamente por ter granja, né, sempre tem o fluxo de ração, o fluxo lá é muito alto. Então, sempre que o pessoal pede, a gente vai fazendo a manutenção.
Agora, de ponte, acho que a prioridade qualquer, a prioridade número 1, que o pessoal, semana passada, lá das 3 A, aquela região, estava vindo para cá, teve que ficar esperando, porque a água passou para 5% na ponte, aquela coisa na estrada não teve como passar. Qual é o ponto crucial hoje?
Hoje a gente tem 3 andamentos de ponte, que eu acredito que é essa que a gente já tinha projeto, que foi que a gente viu que tem realmente uma necessidade mais urgente. A das 3 Águas, ali perto da igreja, ela é necessária, até porque vai passar a pavimentação por lá, então o ideal seria que viesse ela antes da pavimentação, e ela tem que aumentar, elevar o fluxo de água embaixo. Então essa daí é uma das pontes que já foi submetida na secretaria, na CIU, né? Então já está aguardando a análise dos técnicos para ver como que vai ser o andamento. No Cabiúna, que dá a ligação ali para o assentamento, que é onde está as aduelas, ali também é um ponto que acredito que é prioridade, porque já é uma ponte que já está há algum tempo esperando a manutenção. Também já tem as aduelas lá, né? Um serviço que vai ser um pouco mais tranquilo. E também seria prioridade. E na 4 em Cruzo, ali no sertãozinho ali. Então aquela lá também é outra que já tem um projeto e está submetido, são essas três.
Essa das três lá vai ter que levar a estrada também, né? Vai ter que levantar a estrada.
Ali tem o projeto da ponte, e aí o projeto da pavimentação, ele se adequa com...
É que aí vai ter que levantar, porque senão não adianta nada também.
É. Mas é que, na verdade, ele sendo vão livre, ele vai melhorar. Ele vai melhorar já. E ela não vai subir muita coisa ali. Ali aqui embaixo, como ela não tem passagem de água, acaba subindo para cima da ponte. Mas ali ela sendo vão...
Pela conversa com os agricultores, teria que levar também, levar um pouco a estrada, um pedaço da estrada.
Mas não é grande, grande diferença, não. Até quem faz o estudo para ver se a ponte é... Tá ok ou não, o pessoal do IDR vem, eles fazem as fotos, tudo. E até no relatório do IDR, foi colocado, quando a gente solicitou a verba, tudo, foi colocado que a ponte precisaria também dar uma mexida. Então, já ajudou que a gente pudesse pedir esse recurso, né? Porque o próprio IDR já colocou.
Secretária, mais alguma coisa que você queira colocar para os nossos ouvintes, para o setor da agricultura, principalmente do planejamento para esse começo de ano? E daquilo que está por vir aí, de alguns projetos que estão tentando ser desenvolvidos aí para ser colocado à disposição do nosso setor da agricultura.
Vamos passar o que vai para esse próximo ano que a gente tem previsto aí. A gente recebeu bastante equipamento, né, agora, esse último ano que passou. Né, veio um caminhão, uma mini escavadeira, um trator. O trator, na verdade, foi empenhado, estou aguardando a empresa entregar. Uma pá carregadeira, que já está entregue. Uma moto niveladora também, estou aguardando a empresa entregar. Uma estradinha. E no começo do ano teve a entrega do caminhão da Copaf também. Então, isso foi o que chegou esse ano. Mas para esse próximo ano... Chegou ano passado, né? Agora, para esse próximo ano, a gente tem aí... previsto já para chegar mais dois caminhões. Que são do mesmo convênio da moto niveladora e da pá carregadeira. Que é o recurso que veio do Estado. Então, mais dois caminhões caçamba para chegar. Temos um convênio previsto, um caminhão prancha e mais um carro de 5 lugares para a secretaria poder transportar os operadores, né? E mais um caminhão prancha. E deixa eu lembrar o que mais que a gente tem. Agora estou mexendo com os poços artesianos também, né, para esse ano.
Como é que está a situação dos poços artesianos, hein?
Esse passou pelo ali, o processo licitatório, né, aí voltou para mim ontem, ontem.
Tem um tempo previsto para colocar à disposição da comunidade ou não?
Então, aí depende como a perfuração é pelo IAT, o que a gente faz agora é só esse estudo hidrogeológico, né, aí voltou ontem o parecer jurídico, vou ver como é que está... O que precisa alterar ou não lá. E aí, a gente tendo esse estudo, a gente põe na mão de IAT eles que dão o prazo que eles conseguem vir ou não. Né? Porque é tudo feito por eles, a gente só entrega para eles o estudo. Parte do município é essa.
Tá, só voltando aqui nessa reclamação aqui, só porque não dá para a gente entender tudo, mas tem pessoal aqui que está a gente conversando. Você não vai perguntar ali perto da igreja da Tabuleta descendo, não tem cascalho ali e é uma complicação grande, principalmente quando chove, principalmente o pessoal que vai buscar alunos nas nossas escolas.
É, do Tabuleta também já teve um pessoal que foi procurar hoje lá para perguntar. Eu fiquei de passar lá para ver qual que é o trecho eles estão questionando lá.
É, não tem cascalho.
Porque o cascalho em si, que nem eu comentei, a gente ainda não voltou, né? Então a gente vai dar essa primeira andada para fazer essa programação de 2026. Mas, a princípio, o cascalho volta nas Três Águas, que é onde estava terminar o serviço lá.
É, porque nós temos aqui, o pessoal até mandando um vídeo aqui, estou vendo aqui, Realmente, é preocupante, porque ali qualquer deslizinho vai para dentro do rio.
É, aí tem que ver qual que é o trechinho certinho. Até se quiser passar para a pessoa procurar ali na secretaria, quiser mandar para mim o vídeo, eles podem encaminhar. E daí a gente vê certinho onde que é para poder atender no trecho certo.
Eu estou olhando aqui, que cai bem dentro mesmo. Bobeou até logo passar bem. Se passar meio beudo ali, esquece. Não tem jeito de passar, não. Secretária, mais alguma coisa?
É, só isso mesmo. Agradeço a oportunidade de vir aqui.